UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, estamos de volta com a Noite Ilustrada aqui pela UFMG Educativa em 104,5. O dia 23 de abril, próximo domingo, é uma data marcante para o cenário do choro, gênero da música popular brasileira por excelência. Nesse dia é celebrado o Dia Nacional do Choro, em homenagem ao compositor e multi-instrumentista Pixinguinha, que nasceu no dia 23. Ele completaria 120 anos agora em 2017. Pixinguinha foi um dos maiores representantes desse gênero e da MPB como um todo. Para a gente saber mais sobre a história do Pixinguinha e também sobre a história do choro, claro, vamos conversar agora com Marcos Flávio Freitas. Ele é professor de trombone da Escola de Música da UFMG e tem uma tese de mestrado sobre a história do choro aqui em BH. Professor Marcos Flávio Freitas, muito obrigado pela participação aqui na UFMG Educativa e no programa Noite Ilustrada. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, uma boa noite para você e para todos os ouvintes, é um prazer estar aqui.
Falando de choro, você é um mestre nesse assunto, né? E a gente queria saber de início o básico. O senhor já deve ter respondido isso muitas vezes, mas por favor, eu peço que o senhor responda mais uma. Por que que o choro é esse gênero considerado brasileiro por excelência, assim? Quando se fala de música brasileira de qualidade, sempre se cita o choro.
Bem, o choro é um gênero que nasceu no Brasil, né? Então ele é genuinamente nosso, brasileiro. O choro, ele é mais do que um gênero musical, ele pode ser considerado uma linguagem, porque ele abarca outros gêneros. Com o choro você consegue tocar músicas eruditas no ritmo de choro, você consegue fazer várias formações diferentes. É um gênero que ele tem essa bondade em aceitar vários tipos de formações diferentes, apesar da gente ter aquela formação mais conhecida, que é o sete cordas, né? O violão de sete cordas, o cavaquinho, o pandeiro, com algum instrumento de corda solista, que pode ser um cavaquinho, pode ser um violão tenor, pode ser um bandolim, e um instrumento de sopro, geralmente também, solando, que pode ser um clarinete, uma flauta, um trombone, etc. Mas o choro, ele consegue ter essa generosidade, né? Ele aceita qualquer tipo de formação e também qualquer outro gênero, né? O choro, ele consegue se doar para que outros gêneros musicais possam tocar dentro da sua base.
Uhum. Agora, o nome, choro, de onde é que teria vindo essa denominação?
Tem várias especulações sobre essa origem, sabe?
Uhum.
Eu, como pesquisador, é claro que eu acredito mais em uma do que na outra, mas nós nunca vamos ter a certeza de que realmente, né, qual realmente foi a natureza. Mas a gente tem, por exemplo, a corrente que acredita que o choro teria vindo de um nome de uma corporação de músicos do período colonial que se chama Choromeleiros. E com o tempo, essas pessoas que tocavam nesse grupo eram os choromeleiros, e aí de choromeleiros eram os chorões, e aí o gênero pegou emprestado dos músicos esse nome de chorões para o gênero choro. Tem uma outra corrente também que acredita que o choro essa palavra tenha vindo de um baile que aconteceu nas fazendas, que os negros faziam, geralmente junto com o dono da fazenda. No final do mês eles sempre faziam uma festa que se chamava Xolo, com X-O. Xolo. E com o tempo esse nome também teria derivado a palavra choro para aquela música que era tocada nesses ambientes.
Entendi.
Então, todas as duas teorias, na minha visão, os choromeleiros da época colonial, seria muito difícil que uma coisa que acontecia na época colonial ia influenciar 150 anos depois, 200 anos depois, o nome de um gênero que nasceu, né?
É.
E na questão do cholo, que era nas fazendas, o choro, ele é um gênero tipicamente urbano, ele nasceu na cidade, né? Então também é difícil acreditar que uma coisa que acontecia nas fazendas também iria influenciar nessa nominação.
Entendi.
Existe uma teoria também sobre a questão melancólica do choro, né?
Isso.
Vocês sabem que a gente tem essa influência do lundu africano no choro e também da modinha portuguesa. E a modinha, ela tem esse caráter sentimental, né? E alguns pesquisadores acreditam que essa palavra chorão para o intérprete, né? Ela tenha vindo dessa forma chorosa de se tocar o instrumento, né? Eu coaduno um pouco mais com essa linha. Eu acredito que realmente o choro é um gênero instrumental, que então obviamente ele não tem letra, ele não tem a fala. O músico ele tem que procurar se exprimir pelos sons, e acho que isso faz com que o músico ele ganhe uma carga performática muito grande para tentar exprimir isso, e que isso gere realmente uma emoção que é a ponto de chamá-lo, né, de chorão. Ele está chorando no seu instrumento, ou seja, ele está exprimindo a grande emoção, ele tocou muito bem, né, ele chorou no seu instrumento. E a gente vê isso até hoje, né? Uhum. Nas rodas de choro, eles falam, nossa, agora você chorou mesmo, ou me fez chorar, né? E a gente tem que lembrar que o choro, ele é muito carregado dessa emoção, e o choro é a expressão maior da emoção, né?
Uhum.
A gente chora porque está triste, mas a gente chora porque está alegre, muito alegre também, né?
Verdade.
Então, eu acredito mais nessa teoria. Tem dentro dessa teoria, alguns acreditam que seria essa melancolia gerada pelas baixarias do violão, que são aquelas frases que o violão fica desenhando na parte grave, né, gerando aquela melancolia.
Que é bem característico.
E tem uma outra corrente que acredita que seja a melancolia gerada pelo solo mesmo, né, pela melodia. Eu já acredito realmente nessa segunda, que realmente seria um nome gerado por essa melancolia, mas não pela baixaria, mas pela forma melodiosa de se fazer o solo das músicas, né?
Entendi.
Existe mais duas teses, que é uma falando do chorus, né, que seria choros, mas falado em latim.
Olha só.
Chorus. E a gente também tem uma última que seria do choro da bebida, né? Essa jamais é uma maneira engraçada, porque o choro, ele sempre foi permeado e nasceu nas cozinhas e nas salas e dentro de casa, né, ele nasceu como um encontro doméstico e sempre regado a muita cachaça e depois posteriormente a cerveja. Então as bebidas de idosos geralmente elas tinham aquela brincadeira de você pedir um choro, né?
Isso, só mais um chorinho. Só mais um chorinho.
Isso. Aí quando se serve um pouco da cachaça, pô, você não vai chorar um pouco aí. Então tem alguns que acreditam, mas aí já é uma parte mais lendária, né?
Mas tudo,
é legal de falar também.
Tudo colabora para a gente amar ainda mais o gênero, né? E contar essas histórias e levar isso adiante. Aliás, falando em história, dia 23 é o dia comemorado o Dia do Choro, né? Isso é homenagem à Pixinguinha. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Pixinguinha, por que que ele é essa legenda toda e por que que as pessoas sempre citam o nome dele como uma grande referência do gênero. E não só do choro, né? Na história do samba também ele tem um papel importante.
Sim. Na realidade, o samba não, mas toda a MPB, toda a música popular brasileira, ela veio do choro. Toda. A bossa nova, o samba, a música instrumental brasileira, toda veio. O choro foi precursor da música brasileira. O samba, ele é um choro, é a mesma base rítmica, geralmente uma melodia mais simplificada e com letra. Né? Mas a base rítmica é basicamente a mesma, né? E a bossa nova também tem a mesma base rítmica, só que com a harmonia mais sofisticada e tudo. Mas o choro realmente é o pai de todos esses gêneros. E o Pixinguinha foi o principal responsável por esse gênero, né? E principalmente na confirmação do gênero, né? Daquilo que se estava produzindo, daquilo que se estava compondo em um gênero. Ele que formatou com as suas composições. Haviam vários outros compositores anteriores, como Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, Anacleto de Medeiros, né? Mas o Pixinguinha foi aquela pessoa que realmente ele conseguiu formatar tudo aquilo, até porque esses compositores anteriores que eu citei, que já escreviam choro, eles não nominavam aquela composição de choro. Chiquinha, por exemplo, colocava polca, né? O Ernesto Nazaré colocava tango brasileiro, né? Mas todos eram choros, né? Então o Pixinguinha, ele mesmo que sacramentou essa forma. Ele foi um compositor muito profícuo, né? Ele escreveu muito, né? Muitas obras. Foi uma referência para todas as outras composições de choro e para praticamente todos os outros compositores. Era um exímio flautista e saxofonista, né? Então, com muito mérito, né? E por muito merecimento, foi instituído nacionalmente o dia 23 de abril, que é o dia de nascimento dele, como o dia do choro.
Entendo. Professor, para a gente encerrar agora, aqui em Belo Horizonte, as pessoas que quiserem ouvir choro ao vivo e tudo, e fruir desse gênero, tem algum evento que o senhor possa citar para a gente dar essa dica para os ouvintes aqui?
Claro. Essa semana está acontecendo a comemoração da Semana do Choro, né, por causa do Dia do Choro, que vai ser no domingo. Então, estão acontecendo vários encontros em bares, desde segunda-feira. Hoje haverá um encontro no Bar do Bolão, que fica na rua, não o Bolão do Padre Eustáquio, mas o Bar do Bolão do bairro Padre Eustáquio, que fica na rua Vila Rica, a partir das 7h30. Esse ano, por coincidência, eu sou trombonista, e esse ano o Clube do Choro de Belo Horizonte está homenageando o trombone, como um dos instrumentos importantes na história do choro. Uhum. Então, hoje vai ter um trombonista que foi meu aluno lá, o Leonardo Brasilino, tocando junto com o Regional. Amanhã, sexta-feira, a gente vai estar no Dalva, que é Afonso Pena com Getúlio Vargas, a partir também de 7h30. O trombonista convidado é outro aluno meu, que é o Alaécio, o Lala Martins. No sábado à noite, a gente vai ter a maior lenda do trombone, né, no choro, que é o Zé da Velha, que tem uma dupla Zé da Velha e Silvério Ponte. Eles vão estar num bar muito tradicional de choro aqui de Belo Horizonte, faz parte da história do choro aqui em Belo Horizonte, que é o Pedacinhos do Céu, que fica no Alto Caiçara. É só digitar na internet que você tem a localização. E no domingo, um encerramento com a grande festa lá na praça do bairro Santa Teresa, na praça Duque de Caxias, a partir das 9h, com transmissão ao vivo pela rádio Itatiaia, de 9h a 1h. A gente vai ter de 9h às 10h o grupo Flor de Abacate se apresentando com um grande pesquisador e cavaquinista, Henrique Cases. Depois de 10h às 11h, a gente vai ter a vez das mulheres, as Choronas vão tocar, que é um grupo de São Paulo, vão tocar, né, de 10h às 11h. De 11 a meio-dia a gente vai ter essa dupla fantástica, junto com o grupo do Clube do Choro de Belo Horizonte, que é o Zé da Velha e Silvério Pontes. E de meio-dia a uma, para encerrar, todos os 6 trombonistas de Belo Horizonte que tocam choro irão tocar cada um a música com o Zé da Velha, e depois todos juntos tocarão Na Glória, que é um hino do choro e do trombone no Brasil, e o Carinhoso, para encerrar, com todo mundo cantando. Vai ser uma festa muito legal. Quem quiser participar, é gratuito na praça Duque de Caxias, no Santa Teresa. Agora, bares que tem uma programação semanal, né, de choro, a gente tem vários. A gente tem o Moringueiro, só procurar na internet também. Tem choro na quinta, sexta, eles têm uma programação semanal. A gente tem o Bar Pedacinhos do Céu, que é um bar exclusivo de choro na nossa cidade. O Bar Pedacinhos do Céu, ele funciona de quinta a sábado, então quinta, sexta e sábado com shows de choro. A gente também tem esse bar do Bolão lá na rua Vila Rica, no Padre Eustáquio, todas as quintas-feiras. A gente tem toda segunda e quinta choro no Bar do Salomão, que fica na Rua do Ouro, a partir das 19 horas também. E se eu não estou me lembrando aqui, tem o Bar do Caixote também, na sexta-feira, que fica ali na Serra. É só digitar na internet também que consegue o endereço. E eu, com certeza, tem vários outros que eu não estou me lembrando aqui agora, mas eu acho que já tem uma boa pedida para quem quer participar. Tem muito choro em Belo Horizonte acontecendo. De segunda a sábado, de segunda a domingo, você vai ter choro, quem quiser assistir.
Não tem desculpa para dizer assim, mas não tem lugar para ouvir, não tem isso.
Não
isso
tem desculpa. Isso. Toda semana em Belo Horizonte tem choro de segunda a segunda.
Que ótimo. Professor Marcos, obrigado demais pela entrevista. E parabéns pelo trabalho, né? Também comemorando o Dia do Choro. Você é um dos representantes aqui em Minas Gerais. Então, parabéns para você.
Muito obrigado pela oportunidade de falar para os seus ouvintes. E realmente o choro, ele é mais do que uma música, mais do que um gênero, é uma linguagem, um modo de viver. É uma música que representa o Brasil, aqui e fora. E realmente a gente tem que dar esse valor para o choro. Muito obrigado por ter proporcionado aos seus ouvintes aprender um pouco, e se eu puder ter ajudado, eu agradeço.
Ajudou muito, uma ótima noite, até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau. Esse foi Marcos Flávio Freitas, professor de trombone da Escola de Música da UFMG, com mestrado sobre a história do choro aqui em Belo Horizonte. A gente falou sobre o Pixinguinha, também sobre o Dia Nacional do Choro, sobre as origens desse gênero, sobre as origens do nome. Se você ligou o rádio agora e perdeu a entrevista, Você pode ir ao nosso site, ufmg.br/rádio. Semana que vem deve estar lá a entrevista na íntegra. No próximo dia 23, o Choro comemora o seu aniversário. E também o Brasil todo e o mundo comemora o aniversário do Pixinguinha, considerado um dos maiores representantes da música popular brasileira. Ele contribuiu diretamente para que o Choro encontrasse uma forma musical definitiva. Pixinguinha também é um dos grandes nomes na geração do samba. A gente falou disso há pouco tempo numa outra entrevista aqui no programa Noite Ilustrada. Você encontra também no nosso site ufmg.br/rádio. Lira Neto está escrevendo, aliás, uma trilogia sobre a história do samba. Ele veio lançar o primeiro volume aqui em Belo Horizonte e, na ocasião, eu e o professor Nísio Teixeira conversamos com ele. Foi um bate-papo muito agradável, muito interessante. Essa conversa também está disponível no nosso site. Claro que Pixinguinha é, acho que, uma das três figuras centrais ali na definição do que a gente passou a conhecer como o samba que a gente conhece hoje. Está lá nessa entrevista também, ufmg.br/rádio. Pixinguinha nasceu em 23 de abril de 1897, portanto, completaria 120 anos agora, nesse domingo. Não por coincidência, claro, o Dia Nacional do Choro foi atribuído a 23 de abril, foi uma homenagem ao Pixinguinha. A gente segue aqui pela UFMG Educativa com mais música. Agora, vamos ouvir um choro com o Pixinguinha? Então vamos lá ouvir a clássica Carinhoso, que é do Pixinguinha, com letra do João de Barro.
Mas mesmo assim, foge de mim. Ai, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus. A procura dos teus, vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.